A Visão de Washington. Pedro Bicudo, jornalista, analisa às sextas-feiras ao meio-dia e meia os temas que marcam a atualidade. Numa Visão desde Washington, uma rubrica semanal com Jorge Moraes. Ouça na 97.3 ou em wjfd.com. Este programa está disponível em Apple Podcast e Google Podcast.
E cá estamos, bem-vindos a mais uma Visão de Washington com Pedro Bicudo, na sua 97.3 WGFD, Estados Unidos, e nos Açores também na Rádio Atlântida e R80. Pedro Bicudo, uma vez mais bem-vindo, cheira-me flores da Páscoa aí em Washington.
Feliz Páscoa a todos. É de facto uma época de transição, mas é também uma época de esperança. E portanto vamos ter esperança em melhores dias. Nós sabemos que o fim da crise está à vista. Vamos ter cuidadosos, vamos passo a passo procurar reconquistar a nossa qualidade de vida, a nossa liberdade, e eu tenho a certeza que vamos conseguir.
É, exatamente, mas parece-me que a coisa não está muito fácil. Para já, mais violência mortal, infelizmente, na Califórnia, uma retoma no debate sobre dificultar a venda de armas. Um bico de obra para esta administração de Joe Biden.
Jorge, é um problema gravíssimo da América. E o que nós estamos a ver é que os números da violência mortal estão a crescer nos últimos anos. Nos últimos 3 anos, sobretudo, tem havido um aumento enorme de violência. Violência provocada por armas de fogo. E, portanto, há um debate que se reacendeu. Mas, tal como eu expliquei na semana passada, é um debate muito difícil. Porquê? Porque mexe com um corpo de Constituição, que são os direitos fundamentais, e nos direitos fundamentais, na segunda emenda, lá está, o direito ao uso e porte de armas a qualquer cidadão. Bom, o que é que se está a tentar fazer? É limitar o acesso a pessoas que tenham o cadastro, que tenham problemas mentais, que sejam potenciais, portanto, potenciais violentadores, uhum, digamos assim. Bom, em 2020, cerca de quase 20 mil americanos foram mortos a tiro, quase 20 mil. Quase 40 mil foram feridos com armas de fogo. Todos os dias, em média, há 96 americanos que morrem vítimas de armas de fogo. Todos os dias. Ora, o número anual andava numa média de 15 mil mortes por ano. Mas pensa-se que agora com a pandemia, com os conflitos, a violência armada aumentou. E nós tivemos episódios na Georgia, episódios no Colorado, e agora, esta semana, na Califórnia, em Orange, mais 4 mortos e 2 feridos. Portanto, é uma praga autêntica que a América enfrenta. Aqui em Washington, os valores subiram 52% nos últimos 3 anos. No ano passado, portanto em 2020, 920 pessoas foram feridas a tiro e 198 foram assassinadas com armas de fogo. Hoje, quase 200 pessoas morreram o ano passado aqui na cidade, exatamente vítimas de armas de fogo. Como é que nós podemos parar isso? Esta não é uma questão republicana, democrata, de A, B ou C, deste ou daquele grupo. É óbvio que nós temos pessoas que são a favor da liberalização das armas de fogo, nomeadamente a Associação dos Portadores de Armas, ou de fabricantes de armas. Estes querem, com certeza, o negócio deles é vender. Mas nós temos que pensar em termos da nossa defesa. E temos que pensar, sobretudo, em termos da defesa dos cidadãos, da defesa da democracia, do direito à vida das pessoas. Este é um dos direitos também consignados na nossa Constituição. E, portanto, é um direito fundamental que não só o governo tem que assegurar, mas que nós próprios, como cidadãos, temos que exigir.
A verdade é também que o nosso presidente Joe Biden continua a ser acusado do fluxo de imigração ilegal na fronteira. E é uma batalha que já vem de muitos anos. Como é que vamos conseguir ter um plano de reforma de imigração que há muito tem sido prometido, mas continuamos em banho-maria?
Jorge, tem que haver uma revisão integral da lei da imigração. Neste momento, há aproximações. Neste momento, como acabaste de referir, o Presidente está sendo acusado pela oposição de que o afluxo de imigrantes ilegais na fronteira é o resultado da facilidade que tem vindo a ser criada, sobretudo pelo fato do Presidente ter assumido que crianças que entrem não saiam. Isto é, estas crianças vão ficar em proteção até o processo ser devidamente tratado. Bom, as consequências começaram imediatamente a surgir. Uhum. Estão a chegar, em média, à fronteira, cerca de 550 crianças por dia, pronto, a entrar ilegalmente nos Estados Unidos, isto na fronteira com o México. Bom, o que é que o Presidente está a tentar fazer? Ele quer reduzir o tempo de espera dos pedidos de asilo. O que é que ele quer fazer? Ele quer, de fato, dar os meios humanos e os meios de capacidade de investigação para separar os casos de verdadeiro pedido de asilo Ora daqueles bem. Que estão a tentar abusar do sistema de maneira a tentar entre Maria vai ela e a entrar nos Estados Unidos com o pedido de asilo. Bom, os democratas, que têm uma lei que já foi, enfim, o projeto foi aprovado, eles querem regularizar o sistema de imigração e agora o que é que eles querem fazer? Querem tornar mais rápida a legalização de indocumentados que entram nos Estados Unidos ainda em criança. São chamados Dreamers. Mas o lado republicano também tem a imigração na agenda. E, portanto, há uma congressista, uma senhora, Maria Salazar, da Flórida. O projeto dela é muito simples e é um projeto que eu creio que grande parte será aproveitado. O projeto tem três partes. Primeiro, é preciso mais financiamento para o controle da fronteira. E quando se diz controle de fronteira, é também para poder receber as pessoas, sobretudo aqueles que pedem asilo. Segundo, legalizar imediatamente os Dreamers, isto é, aqueles que vieram para cá em criança e que aguardam exatamente uma solução para o seu problema. E também estabelecer mecanismos para legalizar os chamados imigrantes ilegais ou indocumentados. E ela estabelece um processo, que é a terceira parte do plano. Então, ela tem um programa que se chama Dignity Program, em que é uma primeira fase, que é o passo 1 dessa legalização. Portanto, os imigrantes ilegais, eles vão continuar a trabalhar, vão pagar impostos de rendimento, mas têm que passar um controle rigoroso de registro criminal no país de origem. Os que forem aprovados recebem um visto de 5 anos. Os que não forem aprovados vão recambiados. Aqueles que completarem os 5 anos a trabalhar, a descontar, portanto, como cidadãos válidos para os Estados Unidos, eles entram num outro programa, no passo 2, que é um programa chamado Redemption, que permite aceder ao estatuto de imigrante legal permanente e, portanto, mais tarde, podem aceder à própria cidadania. Portanto, o que é que isso quer dizer? Nós temos já aqui dois planos e os dois planos vão, com certeza, ter aproximação. Agora, se for mais um remendo na lei da imigração, Jorge, a gente não resolve. Só se houver uma reforma de fundo e aí sim, a lei vai passar na Câmara dos Representantes, vai passar no Congresso e será, de facto, uma grande vitória, não apenas da presidência, mas uma vitória de democratas e republicanos, uma vitória da América.
É isso que nós precisamos, Pedro. Vi imagens que são chocantes, não sei se viste as mesmas, onde a Câmara de Vigilância da Fronteira captou mães a tirarem crianças para o outro lado da barreira entre Jorge. México e América. Sinceramente, eu fiquei chocado com a situação. Como é que uma mãe ou um pai consegue fazer aquilo a um filho?
Oh Jorge, é chocante. São imagens do desespero. Mas aquelas imagens, é preciso ter cuidado. As imagens em televisão são um ponto de vista. É o que a Câmara quis apanhar de um lado. O resto da história está por contar. E eu sou um cético, eu não digo que sim ou que não, antes de verificar fatos. Eu acho muito difícil que haja alguém que deixe o filho ou a filha, a criança de 3 ou de 5 anos, como nós vimos, sem que haja do outro lado da fronteira alguém que está de sobreaviso. Ou então que eles já sabem antecipadamente que há um guarda ou que há alguém que está a vigiar e que viu a criança cair e que vai pegar nela e que vai tratá-la. Portanto, há aqui, essa história tem que ser contada com os vários pontos de vista. Há os pontos de vista de quem faz a guarda de fronteira, há os pontos de vista das pessoas que querem entrar e que são, de facto, pedidos de asilo justificados, mas há também muita candonga. Uhum. Há muita gente que se tenta meter pelo meio, inclusivamente crime organizado. Nós temos sido vítimas, nos Estados Unidos, do crime organizado, sobretudo de droga, de outros países que se aproveitam do que é efetivamente um problema humano, um problema de direitos humanos que nós queremos respeitar, mas ao mesmo tempo a gente tem que separar trigo do joio. Por isso é que eu acredito que se houver uma verificação cuidadosa e rigorosa do cadastro das pessoas, aí a rede que apanha aqueles que são bandidos vai separar aqueles que de facto merecem uma oportunidade de ter uma vida nova nos Estados Unidos.
E para quem nos acompanha esta hora, estamos com a visão de Washington e Pedro Bicudo na WGFD 97.3 FM e também nos Açores Rádio Atlântida e R80. Fim de semana de Páscoa, Pedro, desconfinamento a conta-gotas em Portugal, nos Açores, confinados em cada concelho.
Jorge, é a situação na região, de facto, a festa da Páscoa, cá está mais uma vez, é uma época festiva e é exatamente nas épocas festivas que os números sobem, portanto, confinados em cada concelho, é de facto uma medida que vale a pena. É importante reparar que esta pandemia, mais do que um problema de contágio, é uma doença de comportamento. Se eu usar máscara, se eu respeitar a distância, se eu evitar aglomerações, eu quase que de certeza não apanho o vírus. Portanto, é uma questão de comportamento. Se as pessoas se precaverem, tiverem cuidado, não são contagiadas. Esse é um lado. O outro lado, nós não podemos, de maneira nenhuma, deixar correr a presente situação, tanto em Portugal peninsular como nos Açores, a nível de, primeiro, poucas vacinas, segundo, ineficiências no sistema de vacinação. Todos os dias há pessoas que estão a morrer porque as vacinas não estão sendo aplicadas.
É um ministro que diz que vacinas ou mais vacinas não é com ele, então é com quem?
Jorge, esta é uma outra situação que nos revela a situação política portuguesa, mas sobretudo a relação entre a região autónoma e a República. Quando o ministro responsável pelas relações exteriores lava as mãos dos processos de negociação internacional e não respeita esse objetivo básico da região autónoma, que tem problemas específicos, nomeadamente porque são várias ilhas que têm unidades hospitalares com grandes limitações e, portanto, que não têm a capacidade de receber doentes em grande número, que não têm a capacidade de vacinar em número rápido, são necessárias, de facto, mais vacinas. Portanto, são situações excepcionais. É aquilo que, dentro do quadro da Europa, nós chamamos as regiões ultraperiféricas. E foi exatamente neste sentido. Há dois pedidos, há um pedido para a União Europeia, do Governo Regional, no sentido que a União Europeia respeite esta condição de região ultraperiférica e que conceda mais vacinas mais rapidamente, não só aos Açores, a todas as regiões ultraperiféricas da Europa. Segundo, o pedido aos Estados Unidos, e este é que nos diz diretamente respeito, para que os Açores possam pedir aos Estados Unidos, é preciso que seja através do Ministro dos Negócios Estrangeiros, porque é ele que tem essa prerrogativa. Os Açores não têm a prerrogativa de falar com os Estados Unidos diretamente. Os Açores, a autonomia açoriana, não tem, não contempla as relações internacionais. Portanto, o ministro é que teria que fazer. Mas o ministro o que é que disse? Não compete ao ministro dos Negócios Estrangeiros pronunciar sobre essa estratégia. Lavou as mãos. Não é comigo. Desenrasca-se, faça aquilo que quiser. Bom, é caso para perguntar, será que efetivamente os Estados Unidos estão em condições de dar as vacinas que os Açores precisam? Ou seja, não são precisas muitas. Há especialistas que já fizeram contas, 80 a 100 mil vacinas resolviam o problema dos Açores. 80 a 100 mil vacinas para os Estados Unidos nem sequer são uma gota d'água.
Uhum.
Os Estados Unidos neste momento estão a vacinar por dia cerca de 2 milhões e meio de pessoas. Há quem diga até que esse número tem vindo a aumentar ao longo da semana e que nós já estamos perto dos 3 milhões de pessoas vacinadas por dia. O que é que isso quer dizer? A 2,5 milhões de vacinados por dia, se fosse em Portugal, em 4 dias a população estava vacinada. Bom, mas vamos evitar essas comparações. Portugal é Portugal, os Estados Unidos são os Estados Unidos. O que é preciso ter em atenção? É ter em atenção quando se normalizar a situação nos Estados Unidos, aí haverá excesso de vacinas. Vamos tentar alertar as pessoas que tomam essas decisões, porque vai haver com certeza vários pedidos. Os Estados Unidos não têm um acordo apenas de relações bilaterais baseadas em defesa, têm dezenas. E, portanto, com certeza que essas dezenas de acordos bilaterais de defesa vão pedir ajuda dos Estados Unidos. E eu tenho a certeza que os Estados Unidos vão satisfazer muitos deles. Esperemos é que haja um diálogo, quer da parte dos Açores e de quem de alguma maneira pode condicionar esta decisão, aqui nos Estados Unidos, no sentido de os Açores serem dos primeiros a ser atendidos no quadro de resposta que os Estados Unidos vão dar a todos aqueles que têm acordos de cooperação e defesa.
Mesmo a terminar, Pedro, de uma forma sintética, o mais e o menos da semana. Comecemos pelo menos.
Jorge, menos da semana. Os Açores estão neste momento a enfrentar situações muito delicadas do ponto de vista da economia familiar. 7 em cada 10 famílias açorianas estão em grandes dificuldades financeiras. Este é um estudo que foi feito pela DECO, que é uma associação de consumidores, de defesa do consumidor, e, portanto, revelou que os Açores são uma das regiões do país com maiores dificuldades do ponto de vista financeiro, atendendo a esta questão da pandemia. E, portanto, este é o menos da semana. O mais da semana, Jorge, aqui mesmo no estado ao lado, na Virgínia, a pena de morte foi abolida, finalmente. Portanto, e a Virgínia tornou-se no 23º estado a abolir a pena de morte. Bom, a pena de morte continua em vigor em 27 estados. Portanto, dos 50 estados da União, há 27, a maioria ainda tem. Portanto, basta que nós tenhamos mais 2 estados para pelo menos chegar a meio por meio. E, portanto, é uma vitória dos direitos civis, é uma vitória daqueles que, por vezes, eram erradamente condenados, e felizmente que nós hoje em dia, com testes de ADN, com testes tecnicamente mais aperfeiçoados, já conseguimos, por vezes, ilibar, porque houve muitas pessoas aqui nos Estados Unidos que foram mortas dentro do quadro de pena capital e que, efetivamente, depois se descobriu que não eram as pessoas, e portanto nós matamos inocentes durante muitos anos. Claro que também foram castigados muitos daqueles que cometeram crimes muito violentos.
Caro amigo, está tudo dito. Estivemos na WGFD, também na Rádio Atlântida e R80 nos Açores. Mesmo a terminar, Pedro, a comunidade portuguesa em Washington celebra a Páscoa com o folar transmontano e com o folar açoriano também.
Jorge, a grande maioria das pessoas que vivem aqui na cidade são sobretudo pessoas de segunda e terceira geração. E, portanto, o folar está presente. As pessoas, a vovó, o vovô, o folar, a Páscoa tem ainda um sabor português. Mas eu creio que já é um folar americano. Já não é o folar nem do Norte, nem do Sul, nem dos Açores. A não ser, enfim, alguns têm a sorte de receber presentes de família, sobretudo daqueles que estão no Norte, daqueles que estão em Massachusetts, Rhode Island, até mesmo na Califórnia, e às vezes a gente recebe uns presentes engraçados. E um florinho que vem de uma casa portuguesa é uma alegria, com certeza.
É, sim, senhor. Pedro, um grande abraço, uma Páscoa muito feliz para ti, para a tua família e também para os nossos ouvintes.
Jorge, haja saúde, até para a semana.
A visão de Washington. Pedro Bicudo, jornalista, analisa às sextas-feiras ao meio-dia e meia os temas que marcam a atualidade. Numa visão desde Washington, uma rubrica semanal com Jorge Moraes. Ouça na 97.3 ou em wjfd.com. Este programa está disponível em Apple Podcast e Google Podcast.